Olá, muito boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, estamos aqui às 21. Sejam todos muito bem-vindos. Já cá está muita gente, estou a perceber que já, quando estava a fazer a apresentação, já estavam muitas pessoas a dizer de onde eram, de onde são, portanto, e a dizerem boa noite. Muito boa noite também para vocês. Estou muito contente mais uma vez por estar aqui na nossa meditação. E imaginem só. Eu estar aqui convosco e estou aqui na minha mente a imaginar que tenho uma grande plateia com 700, 800 pessoas, 600, as que forem, à minha frente. E todas sentadas muito confortavelmente para ouvirmos uma meditação. Mas antes de falarmos, de fazermos a meditação, eu gostaria de vos falar um pouquinho sobre algumas dicas de como realmente nós podemos nos autocuidarmos. Já estão aqui a dizer que são de França, de Lyon, de Algés, de tantos lugares. Vão dizendo onde vocês são, de Espanha. Nós temos sempre aqui pessoas que estão em Espanha, Inglaterra e França, Suíça, Austrália, Estados Unidos e de todos os lugares aqui do nosso lindo e maravilhoso país. Eu hoje de tarde tive vontade, ou de tarde ou de manhã, já nem me lembro, mas sei que pus uma imagem do meu lugar seguro, que é um cantinho que eu tenho na aldeia, que me faz sentir tão bem. Acho que arranjei esse cantinho para também me autocuidar, porque também acho que preciso, porque me esforço muito, trabalho muito. E então foi agradável ter-vos partilhado convosco essa imagem. Estava eu a dizer como é bom imaginar que vocês todos estão aqui à minha frente. Não me imagino sozinha aqui nesta salinha onde estou, imagino-me convosco. Numa grande plateia à minha frente, as pessoas todas com um sorriso nos lábios e com vontade de fazer mais uma meditação. É isso que eu vejo. Pelo menos imagino. Então eu vou-vos perguntar, como se fosse a pergunta para cada um de vocês. A pergunta é: como é que se tem sentido? Pense na resposta e depois mande-me. Como é que tem andado nestes tempos? Como é que tem feito as meditações? Como é que tem resultado consigo as meditações? Diga-me como é que vai, como é que está, como é que se sente. Diga-me também o que é que o preocupa, o que é que o deixa mal. Talvez eu possa ajudar aqui nas meditações. Já tenho aqui alguns comentários que eu quero ler e sem os óculos não leio. Ah, eu ia com a mão, estou tão habituada a tocar no computador, mas neste não dá. Deixa ver. Estava aqui um comentário que eu gostava de eu ler, mas já fugiu. Vamos ver. Ah, é para baixo. Está aqui a Mónica. Ai, a minha querida Mónica. Oh, minha querida Mónica, como é que você está? Tenho tantas saudades suas e as pessoas que estão aqui desejo uma ótima aprendizagem, uma boa meditação com a melhor hipnoterapeuta do mundo. Oh, muito obrigada. Oh, Mónica, você está no bom caminho. Partilhe para poder chegar a mais corações e conseguirem ajudar e ajudarem-se. Beijinhos para todos com muita energia de amor. Mónica, a Mónica está comigo. Foi uma das pessoas que pediu ajuda na SIC. E está aqui, Mónica. Ela vem aqui dizer e contou a história dela na televisão. Portanto, não posso estar a criar nenhuma inconfidência porque ela já contou publicamente. E está a dar este conselho e está-me a chamar a melhor hipnoterapeuta do mundo. Pronto, fico muito contente, feliz por isso. Maria Silva está a dizer que faz as meditações e que lhe fazem muito bem. Vão-me dizendo como é que se sentem. As vantagens, fazer meditação faz muito bem e é uma das formas também de nos autocuidarmos. Existem outras que eu vou falar um pouquinho sobre isso e depois queria fazer uma meditação muito bonita convosco sobre todas as nossas partes, que nós no fundo somos um conjunto de partes, um conjunto de eus, que uns mais sofridos e outros mais alegres, mas somos um conjunto de eus. A Isa Papança está a dizer boa noite, doutora Rosa. Quanta saudade da sua voz e meiga, que nos dá muita paz. Tenho feito as meditações. Muito bem, minha querida Isa, um beijinho muito grande para si e espero que todos aproveitem ao máximo. Se vos fizer bem, a Olga está a dizer: Olga Ramos, adorei a meditação dela anterior e dá mesmo resultado. Já a fiz várias vezes e é do medo. Muito obrigada. Certo, vão fazendo, vão indo ao YouTube e temos noutras redes sociais, mas especialmente no YouTube e também na nossa página. Vocês podem através do podcast também. Vocês podem sempre ouvir os áudios das meditações. Nem sempre nós temos no canal do YouTube só a meditação, que é para vocês terem a possibilidade de não ter que ouvir o tema todo, se não quiserem, e poderem só ouvir a meditação. A meditação de hoje é autocuidado e é isso que interessa, fazermos uma meditação para cuidarmos de nós. Vou falar um pouquinho, já que estamos aqui muitos. E Andreia Dias está a dizer, já passou, já ia ler o que a Andreia disse, mas já saiu. As meditações são a minha salvação para eu dormir. A sua voz é o meu anjo. Oh, minha querida Paula, um beijinho muito grande e sinta-se abraçada por mim. Se a faço sentir bem, eu fico muito feliz. Só por isso eu já fico hoje com a minha noite ganha, porque faço com que vocês estejam bem. Se eu puder ajudar, para mim é muito bom. A Madalena Cepeda está a dizer que as meditações acalmam muito e que está grata. Pronto, eu fico feliz com isso. Se vocês quiserem, vão-me dizendo como é que vão. Está aqui a Maria Eugénia a dizer que passei esta semana por problemas familiares graves e as meditações e respiração ajudaram muito. Certo, minha querida Maria Eugénia. Vá ouvindo as meditações, vá ouvindo também os conselhos que eu dou, porque eu sei que a meditação vai ajudar, que vai diretamente para o cérebro do lado direito. E o cérebro do lado direito é o cérebro das nossas emoções. O cérebro do lado esquerdo é o mais racional. E é o que está sempre com as preocupações todas. Quando nós trabalhamos o nosso cérebro lá direito, nós estamos a trabalhar o nosso sistema límbico, estamos a trabalhar a nossa paz interior. E as meditações entram nesse capítulo e, portanto, fazem muito bem à saúde. Cada vez mais está a recomendar a meditação. A Benta Matado também está a dizer: Olha, Matado, é giro, não é o seu nome? Gosto muito de ouvir os diretos e a fazer as meditações. Muito bem, no YouTube. Estão aí para vocês fazerem. Se vocês quiserem, tiverem algumas questões que queiram colocar aqui, se não quiserem colocar aqui, porque compreendo, porque são confidenciais, ponham no nosso canal, no nosso grupo que temos, que é grátis. Podem entrar, convidem amigos e vão lá colocando as vossas questões para poderem outras pessoas certamente também poder responder e ajudarem-se uns aos outros se eu não tiver tempo de lá ir. Está bem? Então vamos então falar sobre isto do autocuidado. Por falarmos em autocuidado, deixa-me falar que já abrimos a novo espaço da Clínica de Lisboa. Foi um desafio muito grande porque em tão pouco tempo tivemos que procurar instalações e tivemos que abrir a clínica. Fizemos obras e fizemos tudo direitinho e perdemos uma noite em branco para poder ter a clínica na quarta-feira ao serviço dos nossos pacientes. Está aqui, ainda falta ali uns pequenos quadros na parede, não tivemos tempo quando tirámos esta fotografia, agora já vamos fazer e, portanto, está aqui. Depois vamos mostrar mais divisões e para vocês verem como ela ficou bonita. Esta clínica, e como todas as outras, as minhas clínicas são para vos servir e para que vocês se sintam em casa, está bem? Não como um número, mas como pessoas que procuram estar em paz e em equilíbrio. E nós estamos aí para vocês. Então vamos então falar sobre o autocuidado, certo? Então vamos lá. Nós vivemos num mundo muito estressante. Já falei muitas vezes sobre isto e posso-me repetir as vezes que forem necessárias para que vocês possam perceber o que é necessário também fazer para mudarmos esta realidade. A realidade que nós observamos nos consultórios, pessoas que ficam doentes, a realidade que se vê nas ruas com pessoas tristes, olhares para baixo, posturas para baixo, caras de desagrado. Sem sorriso, vê-se muito isso hoje em dia. E tem a ver com a ansiedade, tem a ver com a tristeza, tem a ver com muitos sintomas que hoje em dia nos afligem, porque temos uma vida muito estressante, não é? Nós temos muitas exigências hoje em dia, nós temos que ser bons no que fazemos, sempre tivemos, mas agora há muito mais competitividade e como há muita competição, as pessoas tendem a ter que fazer tanta coisa para poder ganharem bem o seu salário, para poder lidar com as pessoas nos empregos, para poder lidar com os problemas familiares, para poder corresponder com a beleza que é tão exigida nos tempos de hoje. Acho que as pessoas estão a tomar consciência, muitas estão a tomar consciência que há uma coisa até mesmo que mudar, porque não pode ser tudo beleza, não pode ser tudo só as aparências, não pode ser só andarmos aqui a correr para mostrarmos as máscaras daquilo que nós queremos que os outros vejam em nós, enfim. Se andarmos neste ritmo, nós deixamos de ser pessoas. Passamos a ser robôs, passamos a ser objeto apenas daquilo que mascaramos para queremos mostrar ao outro e para o outro valorizar. Isto tem que terminar. Nós precisamos ser valorizados e reconhecidos, sem dúvida. Mas não podemos andar aqui neste esforço constante. Ora andamos sempre em médicos, ora andamos a tratar da beleza, ora andamos aqui a correr para ficarmos mais magros, dietas atrás de dietas, ora andamos sempre a agradar, a agradar, a agradar. Oh, por amor de Deus, isto começa a perder, a beleza da vida, não é? Daqui a pouco não temos tempo para saborear um bom momento, uma boa gargalhada, uma boa conversa, sem estarmos sempre com estas preocupações todas de tanto agradar a tanta gente e ainda por cima termos que aturar-nos a nós próprios por causa do nosso descontentamento. Então, aqui dentro, que eu chamo o quinto andar, passa a ser o reservatório de todas as nossas experiências. E se as nossas experiências forem de lamentação e de sofrimento e não houver um pouquinho de alegria para animar o quinto andar, isto passa a ser um desalento. E não pode ser. Porque autocuidar-se? Um motivo muito simples. Se as pessoas todas andarem preocupadas com os outros, o que é que os outros pensam? Estão sempre a dedicar a sua vida aos outros e não dedicam a si mesma. E os outros, porque também andam sempre preocupados com os outros, também deixam de dar atenção a eles e sequer que lhe diga, andam preocupados com o que os outros pensam deles próprios. Não andam preocupados com o que os outros. É? Nós podemos estar preocupados com os outros, para sermos solidários, para partilharmos, no sentido comunitário. Não, não. Com os outros, porque é que os outros vão pensar de mim? O que é que os outros vão dizer de mim? Será que vão me criticar? Será que vão me pôr de lado? Será que vou ser posto marginalizado? Vão gozar com a minha cara? Enfim. As preocupações com os outros deixam de nos dar espaço para nós termos o nosso momento, às vezes até do nosso próprio silêncio, da nossa própria paz. E como é que se faz isto? E como é que se muda isto? O que é que nós podemos fazer? Autocuidar-nos, porque os outros também andam nesta vida acelerada, como nós, e portanto também não têm tempo para elas. Então, se nós não soubermos cuidar de nós próprios, como é que podemos cuidar dos outros e estarmos aqui a dar exemplos aos outros? Se nós não começarmos a pensar o que é que eu tenho que fazer para a minha vida ter sentido? O que é que eu tenho que fazer para realmente isto valer a pena? Para esta experiência nesta vida que estou a ter valer mesmo a pena? É começar a valorizar-me, a cuidar-me. A saber o que é que eu gosto, a saber muito bem qual é a minha identidade, com o que é que eu me identifico, com o que é que eu gosto de fazer, como é que eu quero melhorar a minha vida aqui, a minha presença neste planeta e nesta existência, não é? Então, nós não podemos andar neste corre-corre, neste aceleramento em que cada vez mais estamos ansiosos, deprimidos e aprisionados. As pessoas andam muito aprisionadas, elas sentem-se encurraladas muitas das vezes dentro do seu corpo, encurraladas dentro dos seus próprios espaços, das suas próprias casas e encurraladas também e aprisionadas nos seus trabalhos. E é bom, como dizia aqui alguém que estava a ver aqui um comentário, é muito bom sermos livres. É muito bom sermos livres, mas essa liberdade não é o outro que nos dá, essa liberdade somos nós. Nós é que somos os detentores da nossa liberdade. Entendem? Então, vamos começar a pensar nisto seriamente, porque só assistir a lives e eu dizer aqui umas coisas que não são mais que vocês, na verdade, estudei esta parte e, portanto, desenvolvo todos os dias estes temas e atendo pessoas. Tenho este privilégio de atender pessoas que me ensinam muito. Mas precisamos todos de refletir muito bem o que é que andamos aqui a fazer, o que é que podemos fazer. Já fiz aqui muitas lives a falar no stop que temos que fazer nesta correria. Hoje vou-vos falar do autocuidado e da importância que tem nas nossas vidas. Então, o autocuidado, divide-se, se quiserem assim, em cinco momentos. E cinco momentos, ou cinco partes muito importantes. Primeira, eu gostaria de vos falar do autocuidado mental e emocional. Eu já falei aqui em muitos momentos, de várias lives, de como nós podemos evitar de ouvir lixo e de nos deixarmos intoxicar com pessoas que são tóxicas e que nos deixam veneninhos e venenos a toda a hora. Já vos falei também como é que nós podemos trabalhar as nossas crenças, vão vendo para trás as lives, como é que podemos trabalhar as nossas crenças, o que é que nós podemos, é que nós acreditamos naquilo que desde pequenininhos nos ensinaram, como é que nós podemos mudar essas crenças que nos limitaram para crenças facilitadoras, vão vendo as lives para trás e vão apanhando. Mas na verdade, o que nós precisamos de fazer é começarmos a ter uma consciência daquilo que nós queremos acreditar, por isso. Bem, mas aquilo que eu acredito mexe com as minhas emoções. Se eu acreditar que sou uma falhada ou que não tenho valor nenhum, minhas emoções vão-me trazer tristeza, angústia, agonia, eu sei lá, vai trazer muita desgraça, não vai trazer coisas boas. Mas se eu acreditar emocionalmente que tenho valor, que eu sou uma pessoa, que sou uma pessoa bonita, bonita por dentro, bonita por fora, que sou uma pessoa que sei amar os outros e repare, que sou graciosa, que também sei estar grata por aquilo que tenho. Se eu for uma pessoa que pensa assim, emocionalmente, eu vou ter muito ganho, porque as minhas emoções vão ser boas. Vocês sabem que as emoções é a forma como nós cá dentro, sentimos a vida. E a forma das emoções se exprimirem é através dos sentimentos. Os sentimentos é a emoção a exprimir-se. Então, nós quando sentimos tristeza, raiva, revolta, dor, angústia, tem a ver com a emoção que nos fez sentir isso, que nos trouxe esses sentimentos e que depois traz outros sintomas. Então, nós precisamos trabalhar as nossas emoções. E para que possamos trabalhar, podemos trabalhar através do autodesenvolvimento, desenvolver o autoconhecimento. Fazer aqui práticas que eu também disse, práticas da meditação, porque nos ajudam também a trabalhar as nossas emoções. Desenvolver a inteligência emocional, porque às vezes nós somos muito mais emocionais e há momentos na nossa vida que não podemos agir só de emoção. Porque quando agimos de emoção, pensamos que tudo o que é que nos dizem, que nos fazem, que é para nos atacar. E não é. Às vezes as pessoas que estão de fora, que nos dizem alguma frase menos boa, elas não estão a dizer para nós, elas estão a dizer para elas próprias, mas projetam para o outro, está a ver? Assim, como eu vos disse outra vez, um dedo para a frente, o outro para trás. Quando elas dizem para o outro, elas na verdade estão a querer dizer para elas mesmas e nem se dão conta. E se nós levarmos isto tudo à letra, nós vamos ficar com as nossas emoções mal. Trabalhar a inteligência emocional é muito importante. Não deixarmos que tudo o que os outros nos dizem, nos possa afetar. E já vos falei muitas vezes no relativizar. A meditação ajuda nas emoções. Também fazer terapia ou trabalhar outras formas de nós nos podermos exprimir. Porque as emoções não são só na terapia que nós exprimimos. Não é aos gritos. Nem é discutir com os outros que nós exprimimos as nossas emoções, não. Isso já é um descarregar do mal-estar das emoções. E às vezes, quando fazemos isso, dizemos o que queremos e o que não queremos, e depois os outros ficam com uma opinião realmente enganadora da nossa pessoa. Porque nós não somos isso. Mas quando agimos pelo ímpeto daquela raiva ou daquela revolta, nós não estamos a ter uma inteligência emocional, estamos simplesmente a reagir pelo sentimento e pela reação. E, portanto, trabalhar a inteligência emocional é super importante para estarmos bem. Fazer outras formas de exprimir os sentimentos. Que outras formas nós podemos fazer para exprimir os sentimentos? Nós podemos pintar. Nós podemos tocar, aprender a tocar música, cantar quem tem boa voz e quem não tiver vai ter aulas de canto, porque tudo é possível. Sei de pessoas que nunca pensaram que iam cantar e treinaram a voz e agora cantam bem. Portanto, tudo é possível. Exprimam, lembram-se quando fizemos aquelas lives que eu trouxe uma amiga que nos ensinou a pintar? É uma forma de exprimir a arte. arte, através das nossas emoções, através da arte. Também quem gosta de mexer na terra, no jardim, também exprime as emoções, liberta, quando estamos a falar com as plantas e estamos a mexer na terra e a cuidar, isso mexe com as nossas emoções, com a nossa bondade, com a nossa alegria, com a nossa compaixão, com tudo isso. Estava eu lá na minha quintinha a mexer nas plantas e apareceu lá uma cadelinha, não sei como, a rede deve ter uma abertura e a cadelinha entrou lá. Mas ela é uma cadelinha livre, não foi para lá para ficar lá, ela vai nos visitar. E quando chega lá, nós fazemos umas festinhas, ela abana o rabinho, come qualquer coisa que nós lhe damos e logo de seguida ela faz-nos um pouco de companhia e depois quase como se nos desse um agradecimento vai embora. Essa é uma forma também de nós nos expressarmos emocionalmente quando damos um carinho a alguém ou até um animal e não prendemos esse animal, deixámo-lo ir. Agora está muito em voga também, é uma coisa muito gira, já estou a treinar isso, que é nas nossas árvores, quem tiver um bocadinho de quintal ou terreno, ou quem tiver uma varandinha também serve, pôr umas sementezinhas para os pássaros e eles vão lá comer, e água, e uma tacinha com água, e eles vão lá comer e depois vão à vida deles. É uma forma bonita. Eu estou a pendurar nas árvores umas coisinhas que eu fiz com renda, com crochê e com umas tacinhas, e agora pegamos aquilo, colocamos aquilo nas árvores e os passarinhos vão lá comer e vão à vida deles, são livres, mas têm, é uma maneira de estarmos gratos pela beleza e pelo canto que eles têm todos os dias de manhã e à tarde, e quando andam lá a fazer as suas viagens, nos seus voos mais, mais interessantes. É uma forma de nós também exprimirmos essa alegria que vai dentro de nós. Mas há outras, cozinhar. Há muitas coisas, fazer bricolagem, tanta coisa que vocês podem fazer para exprimir a arte. Depois temos o autocuidado físico, que é muito importante. Nós precisamos de ter muito esta questão do autocuidado físico, não só para agradar ao outro, mas para nos agradarmos a nós próprios. A forma como nós nos vestimos não tem que ser a forma que nós achamos que os outros vão gostar de nos ver. Mas gostarmos de nos sentirmos bem, pode ser uma roupa muito larga, não tem mal, pode ser uma roupa muito justa, não tem mal, desde que vocês se sintam bem com aquela roupa. Pronto, há momentos que nós vamos a uma festa e que existe talvez, se calhar, porque estamos socialmente, vestir uma roupa mais adequada, pronto, um fato, ou a senhora tem que vestir um vestido mais extravagante, mas mesmo esses podem ser ao nosso agrado e não aquilo que às vezes os outros dizem que fica-nos bem. Vestirmos-nos bem para nos sentirmos bem com o nosso corpo é importantíssimo. Trabalhar o nosso corpo e o nosso físico com esse autocuidado, trabalhar o sono, a higiene do sono. Já vos venho a falar disso há muito tempo, mas o sono, a qualidade do sono é muito importante. Saber dormir a horas certas, não dormitar durante o dia, porque senão à noite não dormem, mas terem higiene de sono. Já falei, já tive uma live sobre isso, se for preciso faço outra, para falarmos sobre o sono, que é um ponto muito interessante, porque há muita gente que sofre desse problema. Depois, uma alimentação muito saudável é super importante agora, termos mais cuidado do que nunca, não metermos qualquer coisa para o nosso organismo. Fazer exercício físico, mas um exercício físico também que seja saudável, que nós gostamos. Não é qualquer tipo de exercício físico, nem toda a gente gosta de ir para um ginásio. Há outras formas de fazer exercício físico, está bem? Quem é que está aqui? A Matilde Casmarrinha está a dizer: boa noite, querida doutora. Que querida comigo. Eu faço coloring, que é isso? Ah, coloring em aguarelas. Tem sido uma terapia fantástica. Dar vida com cor é maravilhoso. Sem dúvida, pintar. É qualquer coisa mesmo. Há ótimos vídeos no YouTube para aprender a pintar. Fazer crochê para quem gosta. Tricô também. Muita coisa que se pode fazer. Depois, nós também podemos. Eu há bocadinho não falei no primeiro ponto, que era o emocional. Nós também podemos fazer um diário para quem gosta disso. Nem toda a gente gosta de escrever, mas quem gostar, trabalhar as emoções também, quando nós as escrevemos, nós temos mais noção do que nos afeta e também temos mais noção daquilo que precisamos de mudar, certo? Então, um diário para escrevermos as situações do dia que nos fizeram sentir mal, para refletirmos sobre isso e depois procurarmos formas de ajuda, ou através da nossa própria ajuda, daquilo que lemos, das lives, dos cursos, dos workshops, sei lá, tanta coisa nas palestras que podemos assistir e aprendemos. E depois atuarmos, em função de nos ajudarmos através dessas estratégias. Escrever faz muito bem, porque quando escrevemos, nós temos mais noção, não pomos tanto de lado, temos mais noção do que é que nos está a acontecer. Neste segundo, que é o físico, fazer de vez em quando uns exames, não é andar viciado a fazer exames para ver se estão doentes, porque isso já tem um nome, não é? Uma pessoa que anda sempre a hipocondríaca, uma pessoa que anda sempre a fazer exames. Não, mas de vez em quando fazer uns exames, olha, estou a precisar de fazer agora uns exames para ver como é que está tudo bem, e pronto, é de rotina, mas temos esse cuidado. Depois tem o autocuidado intelectual. Este intelectual é muito importante, sabe? São todos, estes cinco que vos vou falar são todos muito importantes, mas o autocuidado intelectual, que é muito falado, voluntariado, diz Ana Marinho, muito bem, Ana Marinho, sem dúvida, é uma ótima terapia estarmos a ajudar os outros, né? Solidariedade. Esqueci-me de dizer, ia dizer aqui noutro ponto de outro ponto de autocuidado, mas está muito bem pensado. É isso mesmo. Gosto de vos ver a colaborar aqui comigo, porque eu estou com uma plateia à minha frente, mas eu não os ouço falar, né? Autocuidado, intelectual é quando existe um ato que estimula o cérebro e a mente para ter pensamentos críticos cada vez melhores. E como é que nós fazemos isso? Podemos desenvolver o raciocínio lógico e aumentarmos a nossa criatividade. Mas eu penso que quando estamos a trabalhar o autocuidado intelectual, nós precisamos estar com uma boa coerência, uma boa frequência e coerência cardíaca. O que é que isto quer dizer? Estarmos com o nosso coração ligado ao nosso pensamento. Porquê? Porque as pessoas podem ser muito intelectuais e serem pessoas que especulam muito, gostam de filosofia, gostam de arte, gostam de cinema, para fazer pensar, ou observarem os comportamentos, programas onde vemos comportamentos humanos e também dos animais, para nós pensarmos como é que realmente, o que é que nós viemos cá fazer, o que é que estamos a, como é que nos estamos a comportar, que resultados vão sair daí e o que é que nós fazemos em comunidade, enfim. Mas não chega. Se nós formos muito criativos e com muita lógica, e se nós especularmos muito, desenvolvermos a nossa intelectualidade, se não estiver ligado ao coração, o que pode acontecer é que nós podemos tornar-nos, se estivermos amargos com a vida, podemos ser intelectuais, mas estarmos amargos com a vida. E então podemos ter pensamentos maus. Podemos ter mais maldade, ou estarmos mais raivosos, mais revoltados e mais vingativos, estão a ver? E é interessante que vocês estejam com esta coerência cardíaca, esta ligação do intelectual ao coração, estão a ver? Esta ligação é muito importante para que nós possamos fazer tudo isto, nos autodesenvolvermos, cuidando disso, da nossa intelectualidade, mas estando com o coração mais puro, mais bondoso, mas nós não somos santos, mas pudermos trabalhar isso com menos zanga, que sabem quando eu digo que estamos com a energia da briga, que está sempre EB, eu quando falava numa live, nós temos muito aquela questão, nós, os que têm, eu já não quero ter nada disso, mas aquela energia de briga que é pegar com tudo, criar conflitos com tudo. Quantas pessoas a gente conhece que só sabem ter brigas? Estão a falar connosco, estão sempre a querer arranjar briga. Eles estão nessa, porque eles não têm este autocuidado intelectual de o ligar à frequência do coração. Estão a ver? Há aqui uma coerência boa que o coração com o pensamento. E isso é muito importante. É importante também ler livros, porque não? Desenvolver a intelectualidade, ler bons livros que nos fazem pensar, tocar instrumentos musicais, coloquei eu aqui, aprender com novos desafios para que nós possamos chegarmos mais longe. Às vezes aprendermos muito com os outros, porque nós às vezes dizemos algumas coisas com convicção e quando temos a capacidade de ouvir outras pessoas, nós ouvimos outras formas de ver a vida e de pensar a vida e nós dizemos, caramba, porquê que eu não pensei nisto há mais tempo? Afinal, pode ser mais fácil, pode ser mais simples. Amplia-nos a nossa mente e desenvolve a nossa intelectualidade. Aquela coisa muito boa, muitos de vocês que estão desse lado devem pensar como eu, e devem pensar que é bom ter uma boa conversa e uma conversa profunda. Pensem daí, digam-me aí do vosso lado para mim, para eu também ter alguma, ouvir-vos a dizer alguma coisa, para eu também saber como é que vocês estão a pensar. Quantas vezes estamos a falar com pessoas e dizemos assim, mas isto é só conversa fútil. Estamos aqui a deitar para fora umas palavras que não presta para nada. Não está a fazer nada. É, às vezes também é preciso, pode deitar umas palavritas fora. Mas como é bom estarmos com alguém que está ao nosso lado e que nós estamos a ter uma conversa profunda sobre algum tema, algum até que nós nem tínhamos tanto conhecimento, mas que estamos a aprender com outra pessoa e estamos a interagir com ela. Estamos a aprender. E também, outros momentos, somos nós que estamos a passar algum conhecimento mais ao outro. E quem sabe, muitas vezes, nem está a passar ninguém mais que ninguém. Simplesmente estamos a ouvir, estamos a discutir um assunto muito interessante. E como é bom ter uma conversa, uma boca vaqueira com alguém que desenvolve um tema. É, não é? Há muita gente que está-se a esquecer disso. Há casais que me procuram quando vêm às nossas consultas e que dizem: a Marisa Alexandre está a dizer, adoro conversas profundas. É das minhas, eu também. Quantas vezes nós estamos a ver pessoas que estão ao lado uma da outra e não têm nada para dizer? Não dizem, não têm assunto. Como é possível? Não é? Como é possível? Diz aqui Alice Roja, sem dúvida. Boas conversas, que bom que é. Um bom copo na mão, pode ser água, mas um bom copo na mão, com um sumo, com uma bebida assim mais leve, e tão bom que é. Nós podemos desenvolver o nosso autocuidado intelectual, ouvir palestras, fazer cursos, workshops. Há tanta coisa agora gratuita. É só ouvir, escolher, selecionar e depois ouvir. E entrar em chats de conversa que tenha a ver connosco, que tenha a ver com os nossos interesses. Não é bom? O quarto, tem a ver com o autocuidado espiritual. Espiritualidade tem a ver com amor. Nada mais, nada menos que amor. E quando desenvolvemos a nossa espiritualidade, não é para nós acharmos que somos mais bondosos que os outros, mais santinhos que os outros, porque isso é tudo máscara. Isso não tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade é amor. Não tem a ver com nenhuma religião, não tem a ver com nada disso. Podemos ser espirituais e ter uma religião que possamos adorar e gostar e frequentar. Mas podemos ser muito espirituais e não ter nada disso, nem sermos pessoas que frequentem igrejas, nem nada disso. São pessoas que têm um amor e um trabalho interior muito bom e que estão bem com a vida, estão bem com elas e que passam essa mensagem de muito carinho, de muito amor para o próximo. Essas pessoas são espirituais, não é? Tem a ver com o nosso lado mais profundo, com a nossa essência. Trabalharmos-nos para sermos melhores, para acrescentarmos cada dia mais à vida do outro e à nossa. Como é que nós podemos desenvolver o nosso lado mais espiritual? A meditação, porque a meditação, estamos sempre a falar da meditação, mas a meditação ajuda-nos a nos conhecermos. Quantas vezes nós andamos aqui na vida, andar sempre a andar, a correr para a frente, para a frente, para a frente, e vamos fazendo tarefas e nem paramos um bocadinho para pensar o que é que nós gostamos, como é que nós gostamos que os outros observem em nós, que nos conheçam, que quando nos dão um presente, que nos deem realmente um presente à nossa pessoa. Está aqui a Maria de Jesus Soares a dizer: adoro uma boa tertúlia, mas é raro acontecer. Não há, vamos fazer, vamos preparar um dia destes umas tertúlias e vamos nos encontrar, é ou não é? Claro. E eu penso que esta possibilidade de nós fazermos um trabalho interior, fazer estas viagens internas para nos conhecermos, porque às vezes não são os outros que não nos conhecem, somos nós que não nos damos a conhecer verdadeiramente. Já pensaram nisso? Às vezes temos a mania de dizer: ah, aquela pessoa nem me conheceu, tive tantos anos a viver com aquele homem, tantos anos a viver com aquela mulher e nem sequer me conheceu. Olha, era meu amigo há 40 anos, há 30 anos, há 10, há 5 e nem sequer me conhecia. Se calhar, pense bem, será que você se deu a conhecer verdadeiramente? Será que você fez, abriu a porta, tirou as máscaras e mostrou-se verdadeiramente? Ou você nem sequer sabe quem você é? Para se poder mostrar ao outro, para o outro realmente o conhecer. Vale a pena pensarmos nisso, que às vezes os outros não nos conhecem porque nós não deixamos que isso aconteça. Depois, Pode-se praticar yoga, que faz cada vez mais. Eu vou ter uma palestra no dia 18 de yoga em Santarém. Depois eu vou-vos partilhar convosco para vocês poderem assistir. Quem quiser ir lá, vai ser presencial e, portanto, estarão todos certamente convidados para ir assistir. É a Associação de Yoga de Santarém. Eu agora não tenho aqui os dados todos para vos dar, mas depois digo-vos. Irei lá estar a falar sobre um tema muito interessante que mais próximos vos falo. É muito bom podermos praticar yoga, porque o yoga dá-nos esta possibilidade de nós nos conectarmos com o nosso corpo, nós nos escutarmos, nós darmos flexibilidade aos nossos órgãos, aos nossos membros, ao nosso esqueleto, aos nossos músculos e termos aquela base, aquele momento para o fazer. Não precisamos saber fazer logo tudo muito bem ao início, porque o nosso corpo não está habituado, nem o nosso pensamento, mas aos pouquinhos vai acontecendo e dá-nos a possibilidade de nos conhecermos. É muito bom e faz muito bem à saúde. Depois, estar com a natureza, acho que é uma boa forma de nós nos conectarmos com a espiritualidade. É conectarmos com tudo o que é natural, tudo o que é da natureza, com a terra, com a água, com as plantas, com os animais. Quando fazemos isso, nós estamos mais a lidar com a nossa espiritualidade e a desenvolver, a termos esse autocuidado. E para finalizar, o autocuidado social, que é muito importante. Procurarmos os bons relacionamentos. Eu sei que muitas pessoas sofrem porque estão muito sozinhas, porque não têm com quem conversar, não têm com quem manifestar as suas coisas, falar sobre os seus assuntos, sobre os seus problemas. Mas nem nós não, os relacionamentos não são só para falarmos dos nossos problemas, são também para nós falarmos das nossas alegrias, para nós falarmos de coisas muito boas, muito fixes, muito alegres, coisas maravilhosas para o outro também sentir essa alegria que há dentro de nós. E quando não temos só coisas. Se só tivermos, quero dizer, se só tivermos coisas muito más para falar ao outro, os outros vão-se embora porque não estão para nos aturar, não é? Então, como é que também possamos aprender a falar com pessoas e contar-lhes coisas boas que nos acontecem ao longo do dia, que às vezes acontecem-nos coisas muito boas, a mim acontecem imensas, muito boas, dão valor e elas aparecem. Então, participar. Se alguém que está sozinho desse lado e que diz assim, ai, muito bom falar, e a Rosa Bastos está para aqui a dar uns lamirés, mas ela está-se a esquecer que eu vivo muito sozinho. Com quem é? Agora com esta pandemia e com isto tudo, com quem é que eu vou conversar? Aprenda a lidar com aquilo que nós temos hoje em dia, que facilitou-nos a vida, que é a internet. E há chats onde nós podemos entrar, chats de arte. Pode ser de música, pessoas que falam de música, é arte em geral, de pintura, de leitura, de livros, sei lá, há muitos chats onde nós podemos entrar que têm assuntos em comum, que nós não precisamos de ir para chats de namoro, nem para procurar um namorado ou uma namorada. Há sítios, lugares na internet que nós podemos conversar, ter uma boa conversa com pessoas que estão a dar a cara e outras estão a escrever. E acho que é muito bom. A Teresa Rito está a dizer dançar é excelente. E é, era essa que eu ia dizer agora, Teresa. Tirou-me as palavras da boca. Dançar é fabuloso. Com máscara, sem máscara, em casa, com pessoas. Olha, façam-no. Assim, em casa, sem máscara. Se estiverem com outros, por enquanto não podem usar a máscara, que acho que não é preciso. Se nós não tivermos isto, nós não conhecemos pessoas novas, então nós ficamos cada vez mais com a nossa pessoa. Não é que a nossa pessoa não seja interessante, mas convém termos este autocuidado, sabermos arranjar grupos de convívio, sairmos, aceitarmos mais convites. Às vezes as pessoas convidam, ai não, hoje não posso, amanhã não dá, tenho que me levantar cedo. Arranjamos sempre maneira de fugir. Pois não, façam isso. Aproveitem. Arranjar novas formas de arranjar novas pessoas, conviver, fazer uma boa forma é de fazerem cursos presenciais, sempre conhecemos pessoas novas, as viagens, não é? Mas mesmo que estas agora não possam ser tão longas, que já estão a acontecer, vamos conhecendo pessoas. Há workshops giros, há um workshop muito giro que a minha filha comprou para mim, que era fazer uma viagem a pé em Sintra. Pode-se andar lá, fazer umas caminhadas e conhecer as plantas. Há umas pessoas que fazem uns bons workshops e uns bons cursos, assim, levando-nos a caminhar e mostrando-nos as plantas e dizendo que tipo de plantas é que são, o que é que elas fazem, o que é que elas nos podem ajudar na nossa saúde, no nosso corpo, na nossa pele, enfim. Vão-nos ensinando tudo isso e é muito bom porque é ao ar livre. E conhecemos pessoas. Penso que estarmos bem com a nossa família e estarmos bem com a pessoa com quem vivemos ou partilhamos os momentos mais importantes. Saber fazer isso é ter autocuidado. Às vezes há vontade de fugir de toda a gente, mas não podemos viver sozinhos porque nós, seres humanos, não somos seres solitários, somos seres gregários. Por isso, vamos à nossa meditação agora. Espero que estes conselhos tenham servido para alguma coisa. Vão-me dizendo daí desse lado, vão comentando, que é para nós sempre sabermos o que vocês precisam. Eu gostaria de vos falar antes de fazer a meditação, porque é muito rapidinho. Nós temos muitos momentos na nossa vida que fomos capazes de dar a volta por cima. Vocês concordam comigo? Não concordam? Mesmo que aquelas pessoas que já sofreram muito, e as que sofreram muito às vezes são as que têm coisas, que são as que dão mais valor às coisas que deram a volta por cima, porque sofreram muito e por comparação, elas conseguem perceber isto naquele tempo, naquele ano, eu fiz isto, estava tão mal, mas dei a volta por cima. Quem aqui nesta plateia, que estão aí na vossa casa, mas é que é uma plateia para mim, quem aí desse lado já não teve um momento em que faltava algum dinheiro para as contas e lá na horinha, naquela horinha, conseguiu desenrascar-se. Deu a volta por cima. Arranjou a solução, pensou e fez e arranjou o dinheiro. Quem daí desse lado, num momento muito difícil, que estava a passar por uma perda, arranjou maneira de ter alguém que ouvisse e alguém que pudesse dar um abraço. E que não se sentiu-se totalmente. Da Laura Ferreira, eu, é isso, minha querida. Quem aí desse lado não teve um momento em que faltava o dinheirito para pagar a luz e lá se enrascou e conseguiu pagar e teve o dinheiro que tinha para as compras, para a comida e numa fase mais difícil da vida, que agora pode já estar superado, mas houve um eu lá atrás que resolveu isso. Quem já não teve uma doença? Tantos eus, é isso, vão-me dizendo, estou-vos a ouvir, eu já dei a volta ao canco, até me arrepiei, ora ponham para trás quem é que foi que disse isso. A Teresa Faustino também está a dizer, eu também, houve aqui alguém que disse, está aqui, Ana Paula Magalhães, oh minha querida, como eu tenho tantas pessoas que dizem-me isso, eu fico tão contente quando isso acontece, até me emociono. Parabéns por você ter dado a volta, é uma heroína aí dentro de si. O que eu vos quero dizer é que na vossa linha do tempo vão pondo esses eus todos. Eu quero ver esses eus todos. Quero que me estivessem todas com uma bandeirinha no ar. Se estivéssemos numa plateia, eu ia dizer: quem é que já deu a volta a isto? Eu. Toda a gente a escrever eu. Pois é, nós já demos muitas voltas por cima. Só que nos momentos que estamos menos bem, só nos lembramos das tristezas. Mas lembre-se de uma coisa: há muitos momentos da nossa vida. A Libânia diz: eu! Pois é, isso. Somos nós já demos a volta por cima em muitos momentos. Tantos. Quero ver muitos eus, que ainda não estou a ver os que eu quero, todos os que eu quero. Vamos lá. Eu tantas vezes, e a Cristina Souza, é isso, meus amores, é isso, meus queridos. A Maria Pereira diz, eu também consegui, já foi há 13 anos. Parabéns, Maria Pereira. Parabéns a todos vocês, porque têm muitos eus, que eu chamo os eus heroicos. Hoje, na meditação, eu vou pedir muito bem, obrigada por vocês estarem a colocar os eus, até me estou a emocionar. Vocês já sabem que eu sou para aqui uma emocional que convosco eu vibro. Eu, é isso mesmo, já demos a volta a muita coisa. E esses eus que vocês são, que vocês já deram a volta e que superaram, esses eus, hoje nós vamos os chamar eus heroicos, que é para dar para o homem e para a mulher. Senão tinha que ser eu o herói, eu heroína. Vamos chamar eus heroicos. Então, na meditação de hoje, nós vamos apelar os nossos eus heróicos. Combinado? Vamos então preparar o um lugarzinho para a meditação. E vou limpar o olho, que entrou-me aqui uma lagrimita. Eu sou emocional quando vi estes eus todos, fiquei tão feliz que até o meu coração começou a ficar Ah, vocês têm uma capacidade de me porem aqui emocionalmente a brilhar. Muito bem, gosto muito disso, de vocês estarem aqui comigo. Vamos então preparar o lugar para se deitarem e, ou sentarem confortavelmente. Para quem está a chegar neste momento e que ainda não me conhece, meu nome é Rosa Basto, sou formada em psicologia e digo a toda a gente que sou hipnoterapeuta. Tenho um protocolo que se chama Protocolo Diamante. São técnicas que eu desenvolvi dentro do âmbito da hipnoterapia. Se você está desse lado e quer acalmar e quer se autocuidar, esta meditação é para si. Portanto, neste momento, simplesmente arranje um bom lugar para se sentar ou para se deitar confortavelmente. E vamos começar. Estou aqui para o ajudar a trabalhar os seus pensamentos e a equilibrar a sua mente. Permita-se simplesmente, porque decidiu estar comigo hoje, sentar-se ou deitar-se muito confortavelmente. Se lhe agradar, feche os seus olhos. Feche os olhos de fora, mas abra os olhos de dentro, os olhos da sua mente. Esta meditação é para si. Eu sei que você confia em mim, por isso está comigo hoje. Estamos todos juntos. Faça uma respiração um pouco mais profunda. Inspire tranquilamente. Não faça força, nem sequer força para fazer força. Apenas se deixe levar. Deixe-se levar pela minha voz. Somente pela minha voz. A minha voz é calma, é tranquila. Está aqui simplesmente para si. Eu sei que sabe que eu só quero o que você quer, o seu bem-estar. Eu também sei que sabe que este momento de meditação é importante para si. Eu também sei que você sabe que mesmo que hoje seja a primeira vez, você está a dar o passo para o seu bom caminho, para o seu bem-estar, assim como eu sei que todas as pessoas que fazem as meditações se sentem mais serenas, mais calmas, mais em paz. Inspira. E expira. Inspira profundamente. E expira. Devagar, calmamente. À medida que vai fazendo isso, uma sensação de paz e tranquilidade vai tomando conta de si. Vamos lá novamente. Inspira, vamos lá. Inspira. Isso mesmo, e agora solta devagar, calmamente. E perceba. Quanto ar que vai entrando, um ar calmo, um ar limpo, um ar sereno. Eu não sei se você sabe, mas respirar, uma boa respiração, é metade da cura. Nosso corpo é sábio, sabe fazer tudo para nos ajudar. Então, enquanto vai fazendo assim, essa respiração, ao mesmo tempo, eu vou pedir para imaginar. Imagina aquela escada bonita, ou simplesmente imagine-se a descer numa contagem decrescente, de 15 a 1. Eu irei contar de 15 a 1. E você simplesmente me acompanha. 15. Permita-se descer. Deixe o seu corpo aí confortavelmente, relaxando, soltando todo o peso do seu corpo. 14. E a sua mente vai descendo para um lugar bem sereno que habita dentro de si, o lugar da calma. 13. 12. O lugar da paz. 11. 10. Simplesmente deixe acontecer. Deixe ser. 9. Eu tomo conta neste momento. Levo a minha voz consigo. 8. Mais e mais profundo. 7. Vai descendo, descendo, aprofundando mais e mais. 6. 5. Está quase, quase lá. 4. 3. 2, quase lá. 1. Coloque o seu pé numa espécie de corredor à sua espera. Isso, imagine como se fosse. É só imaginar. Deixa. E lá no fundo do corredor tem a porta que divide o tempo e o espaço. Assim que eu contar de 1 a 3, imagina que eu toco na sua mãozinha e você simplesmente vai abrir essa porta. 1, 2, 3, agora, como se eu tocasse na sua mão, leve lá a mão, abra a porta, empurra a porta e permita-se entrar. Coloque um pé, depois o outro. Vamos lá, quero ver isso. E começa a caminhar nesse lindo lugar que sempre chamamos de lugar seguro. É um lugar que existe dentro de si, que você gosta muito de imaginar. Pode ser a praia, pode ser o campo, pode ser a montanha. É a sua viagem interna, você escolhe. Pode ser um pouco de tudo isso. Na sua imaginação, pode ter tudo o que você quiser. Vai caminhando passo a passo, numa espécie de caminho que sempre gosto de chamar o caminho do meio, do meio do meio de si mesma. É o caminho do bem. Vai olhando à volta, sentindo a temperatura agradável, sentindo o ar que respira, como se fosse uma leve brisa que vai entrando, deslizando por todo o seu corpo. Levando algo muito bom para dentro de si e libertando todas as tensões acumuladas. E hoje vamos fazer algo muito especial. Eu gostaria que você imaginasse a sua cabana. É uma cabaninha à sua maneira. Pode ser grande, pode ser pequenininha. É a sua cabaninha. Ela é leve, tem uma cor suave, ou como você quer que seja. Pode ser pequena e aconchegante, ampla e espaçosa, você escolhe. E aí na sua cabaninha, hoje, você vai convidar a entrar pela porta da frente. Se você se emocionar agora, tudo bem, faz parte. Não tem problema algum. Deixe entrar todos os seus eus heróicos. Deixe entrar aquela parte de si que superou uma doença, se for o caso. Deixa entrar. Veja como ela entra. É uma heroína, é um herói. Vamos chamar uma das suas partes heroica. O seu eu heróico. Lembra aquela época onde você superou algo muito difícil e deu a volta por cima? Observe como é que entra seu. Que idade é que você tinha na altura? Receba e dê um abraço. É essa sua parte que superou. Abrace com amor e com carinho. E diga-lhe como eu estou grata, como eu estou grato por tu seres tão forte naquela altura, por tu teres dado a volta por cima. És um eu heróico para mim. Abraça essa parte de si. Lembra quando você era pequenininha, qualquer problema que você tenha tido e que deu a volta por cima, com medo que a professora batesse, ou com medo que o ralhasse, ou com um castigo, e que você soube dar a volta para superar? Deixa entrar na cabaninha e observa essa menininha ou esse menininho que foi esperto o suficiente, foi habilidoso o suficiente para poder dar a volta por cima, seja qual for a história. Lembra aquela vez em que você tinha pouco dinheiro e que você se viu atrapalhado para cumprir ao final do mês? Veja essa parte de si, esse seu eu, que é um herói, é uma heroína, é um eu heróico. De si, conseguiu dar a volta e hoje está bem. Deixa-o entrar. Se estiver aí na sua porta da cabaninha, outros eus que deram a volta por cima, não tem mal, pode deixar vir essa emoção. É uma parte de si que deu a volta, mesmo que tenha sido esforçado. Mesmo que tenha-se dado luta, conseguiu. Tem aí uma parte de si que acompanhou alguém e deu muito apoio e ajudou essa pessoa que amou e que ama a vencer algum desafio. Esse seu eu também é heróico, porque também conseguiu ter compaixão e amor suficiente para ajudar. Receba todos esses seus eus heróicos na sua cabana. Abrace cada um deles e agradeça de coração cheio. Deixe que agora haja uma coerência cardíaca de amor a vibrar, de agradecimento a todas essas partes que estão aí, que venceram, que conseguiram. Talvez esteja aí na porta um eu que cuidou de um pai, de uma mãe, de alguém doente e foi cuidador, foi protetor. É um eu heróico também, porque se esqueceu por momentos de si mesmo para cuidar de alguém. Deixa entrar e agradeça a esse eu que nós chamamos de eus heróicos. Agradeça a cada um desses eus que entrou na sua cabana. Fazem parte de si. São sobreviventes? Não. São vencedores. São partes suas que venceram naquela época, naquele momento, diferentes idades. Estão todas essas partes heroicas. Todas elas representam um eu heróico que vive dentro de si. Às vezes você esquece que essas partes existem, mas elas estão aí. Venceram. Deixe que todas fiquem todas juntas, formando um conjunto de eus de si mesmo que estão aí com toda a força. E agora convida a entrar na cabana. O seu eu emocional. Talvez esse eu emocional esteja a passar por alguma coisa difícil. Deixe-o entrar. As suas partes vencedoras, heróis, heroínas, coisas que você já ultrapassou, estão aí neste momento para ajudar. Perceba essa parte emocional. O que é que está a faltar? Pergunte-lhe o que te falta. O que precisas? Escuta. Talvez essa parte de si que neste momento está sofrido tenha algo para dizer. Deixe que essa parte emocional vá ter com todas as outras que já deram a volta por cima e que são eus heróicos de si mesmo. Deixe que se sinta unida, deixe que se sinta unido a essas partes que deram a volta por cima e que ultrapassaram. Deixe-se sentir bem. Elas cuidam, elas aconchegam. Na porta agora pode estar a sua parte física, talvez esteja a passar por um problema de saúde, uma parte sua física que se desgastou muito porque cuidou de alguém, se calhar uma parte sua que não tem tido cuidados consigo mesmo, não tem tido esse autocuidado. De se mimar, de se cuidar, de se alimentar direitinho. Observe como ela entra na cabana, como essa parte de si está a entrar na cabana. Pergunto-lhe novamente, o que precisas para teres cuidado contigo próprio? O que estás a precisar para te mimares mais um pouco? Mais uma vez escute o que ela possa lhe dizer. Essa parte física, ela pode ter algo a dizer. Muito bem, deixe que ela vá ter com todos os eus heróicos e com outra parte emocional. Chame agora a sua parte intelectual, aquela que se esforça, que estuda, que aprende, que não fica presa no passado, que está a evoluir, que acrescenta na vida dos outros, que gosta de ter uma boa conversa, gosta de pensar. Sinta isso como uma benção. Chama essa parte que às vezes leva críticas dos outros porque bate sempre no mesmo assunto, porque pensa demais e às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir pessoas que gostam de pensar. Deixe que ela entre, dê-lhe as boas-vindas e diga que ela está no bom caminho para se cuidar. Deixe que ela vá ter com todas as outras partes, as partes heroicas, os seus eus heróicos, que estão aí a dar força, amor e carinho. e as outras que acabaram de entrar. E agora vamos chamar a parte espiritual e a parte social. A parte espiritual, que tem a ver com a essência, com o amor, com todo o carinho, com toda a ternura, deixas entrar. E aquela que sabe sociabilizar bem e que agora vai ter mais autocuidado para se relacionar melhor, deixe que elas todas se abracem, estejam unidas, porque a união faz a força. Deixe que essas que ultrapassaram, que nós já estamos a chamar de eus heroicos, são as suas partes, os seus eus, que venceram coisas na vida, possam dar conselhos a todas essas que possam estar a precisar, que entraram agora na cabaninha. Deixe que todas elas se unam, formando uma única parte, uma parte mais forte, a união de todas, formando uma só, você mesma. Sinta-se abençoada com isso, sinta-se abençoada com isso. Sentir essa força dos seus eus heróicos ao seu lado, sentindo que chamou todas as partes, que agora vai ter todo esse autocuidado. E diga: eu sou a paz e o equilíbrio em mim. Eu sou, se você quiser, diga o seu nome completo, ou como você gosta de se chamar a si mesmo. Eu sou, diga o seu nome e agradeça por tudo que você já conseguiu na vida e por tudo aquilo que vai conseguir ainda mais daqui para a frente. Porque você é um ser único, um ser maravilhoso, que veio à vida para ser feliz. Está nas suas mãos, agora. Está na hora de voltar. O seu corpo está à sua espera. Se você quiser ouvir esta meditação, você pode simplesmente deixar-se adormecer e de manhã acordar muito bem disposto, muito bem disposta. Se quiser voltar, ou aqui agora, bastará acompanhar a minha voz e deixar-se ir até àquela porta. Agora abra os seus braços e, a união de todos esses seus que estão na cabana, abra e integre dentro de si, formando essa parte poderosa, essa parte valiosa, uma só, um só, cheio de força, cheio de boa energia, cheia de tudo quanto é bom para o seu bem-estar. E volta àquela porta que levou até aí. Eu sou maravilhosa, diz a Livânia. Eu sou paz. Eu sou equilíbrio. Eu sou tudo aquilo que eu quero. Vamos abrir a porta. Um, dois, três. E agora subir os degraus. Um, sentimento muito bom a tomar conta de si. Dois, vamos voltando. Três, corpo e mente em perfeito equilíbrio. Quatro, cinco, seis. Isso. Vamos começando a espreguiçar os dedinhos das mãos, os dedos dos pés, mexer o corpo. Sete, oito, nove, dez. Vamos voltando, vamos lá, espreguiçar o corpo. Onze, doze, esticar o corpinho. Treze, quatorze. E vamos lembrar, sentir sempre esta paz, este equilíbrio. E vamos esquecer de lembrar de esquecer tudo o que incomoda. Isso trabalharemos aqui nas meditações, certo? Apenas vamos lembrar de sentir que é dono de si mesmo e que merece esta paz, este equilíbrio. E agora sim, voltando aqui agora, em perfeito equilíbrio com o seu corpo e com a sua mente. 15. Quero-vos abraçar do fundo do meu coração, dar-vos um abracinho maravilhoso e dizer que adoro estar aqui convosco. Tenham um restante de semana boa, um bom fim de semana, estamos quase lá, e aproveitem ao máximo com as pessoas que vos amam e que vocês também amam, e aquelas que vocês podem ainda encontrar para dar amor. Um beijinho muito grande a todos. Sintam-se bem e fiquem bem. Até à próxima. Agora é de 15 em 15 dias, certo? Então encontramos-nos desta quinta a 15. Tá bom? Um beijinho grande e fiquem bem.